Rádio Dos Ox, programa Conversa que Interessa, edição 233. Vou conversar hoje com o professor Jorge Rolim de Castro, que vai se apresentar para vocês agora.
Bem, meu nome é Jorge Rolim de Castro, né? Sou professor de educação física, né? Especialista em planejamento educacional, portador de retinose pigmentar, coordenador do grupo Retina Ceará. Fazemos parte também da Comissão Estadual de Saúde Ocular e de Prevenção à Cegueira.
Muito bem, o professor Jorge, vocês vão perceber durante a nossa conversa, é uma pessoa muito importante no nosso segmento, porque foi através dele, da coordenação deste grupo Retina Ceará, que muita coisa vem acontecendo a nível de Ceará e de Brasil também. Jorge, o que é este grupo Retina Ceará?
Bem, o Grupo Retina Ceará é um grupo de portadores de doenças degenerativas da retina que tem como missão trazer informações sobre esses tipos de doenças, trazer, em sabendo dessas informações, socializar essas informações também com os oftalmologistas e tem uma grande missão que é de estimular o poder público a promover o atendimento e acompanhamento dessas pessoas.
E o Grupo Retina Ceará, ele nasceu através do conhecimento do Grupo Retina Rio e do Grupo Retina Internacional. E daí para frente, Jorge, quais são os grupos que já existem no Brasil que aglutinam, né, pessoas com deficiências visuais por causa das DDRs, que são as doenças degenerativas da retina, e os oftalmologistas, os familiares?
Existem 6 grupos atualmente no país. É o Grupo Retina Rio, que é o mais antigo, né? Depois veio o Grupo São Paulo. Na mesma época foi lançado o Retina, em julho de 2000. O Grupo Retina Rio, ou Minas, Goiás e Rio Grande do Sul. São esses 6 grupos.
Muito bem, você estava anunciando do Piauí.
Ah, sim. Na realidade, eles ainda não estão ainda formalizados. Né?
Já começaram o processo?
Exatamente. Não, é porque, normalmente, quando essa iniciativa vem de portadores, normalmente, o que acontece? Eles querem conversar para discutir a questão de estatuto, né? As competências, coisas e tal. Isso daí leva um tempo, 6 meses a 1 ano. Para a formalização do grupo. Após a formalização do grupo, sendo eles interessados em participar do Grupo Retina Brasil, eles ainda têm que fazer essa solicitação a essa entidade maior. O Grupo Retina Brasil, como você bem disse, ele é ligado à Associação Retina Internacional, que financia e agencia também, que acompanha todas essas pesquisas e tratamentos que estão acontecendo aí mundo afora.
Jorge, certamente os nossos ouvintes estão interessados em saber o que é a retinose pigmentar, o que é uma DDR. Então, nada melhor do que você para dizer, na sua opinião, né, no seu pensamento, sobre o que é ter retinose pigmentar.
Que responsabilidade, hein, Paulo? Bem, não sou oftalmologista, né? E nem me preocupo muito com essa parte, mas as doenças degenerativas da retina, na realidade, ela é um grupo de patologias em que podem ser de origem genética ou hereditária, que, no final das contas, faz com que a pessoa vá perdendo a visão ao passar do tempo. Tá? A progressão dessa doença, ela é muito lenta, entendeu? Mas tem casos em que ela também acontece muito assim, prematuramente. E isso daí é que faz com que haja uma distinção entre os vários tipos. Por exemplo, a almarose de Leber, ela dá especificamente em crianças, tá? Em idades mais tenras. Eu não vou falar a idade porque eu posso errar aqui. Já a degeneração macular relacionada à idade, DMRI, ela só dá a pessoas com mais de 50 anos de idade? Ela só aparece para pessoas com mais de 50 anos de idade? E uma grande característica dessas doenças degenerativas da retina é a diminuição do campo visual, da visão lateral. Mas também existem doenças degenerativas da retina que afetam inicialmente a região central. A pessoa não enxerga também o que vem à sua frente. Se ela normalmente começa a topar em objetos, a tropeçar em pessoas e tal, sem enxergar, possivelmente ela tem algum problema visual e aí é importante que ela compareça um oftalmologista para tirar suas dúvidas.
Esse é um quadro bem característico da Stargardt, né? A visão central.
Exatamente, a perda da visão central.
Olha, existe uma informação, viu, Jorge, caros ouvintes, que ela é fundamental. É que todos nós devemos ir pelo menos uma vez por ano ao oftalmologista. E aquelas pessoas, aquelas crianças principalmente que vão e o médico apenas faz o exame de refração para prescrição das lentes, que a mãe, que o pai ou a pessoa responsável pela criança ou pelo jovem peçam exames mais apurados, como um fundo de olho, porque às vezes a pessoa pode estar com alguma DDR, né, e o médico, através de exames mais aprofundados, já possa começar de maneira precoce o tratamento. Estou certo, Jorge?
Perfeitamente. Eu acho que, primeiro, a visão é o órgão do sentido da pessoa, o órgão mais importante dos sentidos da pessoa. 85% do que somos hoje é por conta da visão.
É por isso que o mundo está desse jeito, né, Jorge?
Não somente. Não, mas é. A gente falando assim pensa que é brincadeira, mas. Entendeu? A criança, ela começa a explorar o espaço quando o quê? Quando levanta a cabeça.
É verdade.
Né? Ela vê, ela está deitada aqui e simplesmente está vendo aquele espaço restrito. Mas quando ela levanta a cabeça, começa a explorar o espaço, aí o céu é o limite. Isso ela não enxerga.
É. Jorge, você falou no céu, que o céu é o limite. Eu me lembro que no início da década de 90 foi veiculado na mídia, na grande mídia, o tratamento que estava sendo feito em Cuba. Inclusive você foi lá, acho que 3 vezes, né? Você poderia dar um resumo do que se trata, o que é feito em Cuba, como é que se deu o seu processo?
Eu fiquei sabendo da minha retinose aos 14 anos, hoje eu estou com 51. Ao saber sobre a retinose, simplesmente recebi a informação de que, meu filho, não tem cura, vá para casa e coisa e tal. Você vai ficar cego, não tem outra perspectiva. E, mesmo assim, continuei estudando e coisa e tal, fiz a minha universidade, formei em educação física. Em 1980, eu vim aqui para o Ceará e recebi a informação que existia em Cuba um tratamento, mas eu fiquei assim um pouco em dúvida em relação a ele, porque algumas pessoas diziam que funcionava, outras não. O que que aconteceu? Eu tracei um marco na minha vida e disse: olha, quando eu não puder mais dirigir, eu vou me considerar cego e vou a Cuba. É o único local que tem alguma coisa, eu vou a Cuba. Então, em 2001, eu fui a primeira vez a Cuba, de 3 viagens. A primeira, em 2001, eu fiz o tratamento que é normal lá. A pessoa chega na clínica, faz uma cirurgia para melhorar a vascularização da área periférica da retina. O que acontece? A partir daí, eles fazem também sessões de ozonoterapia e de eletroestimulação. Tudo isso para tentar devolver a saúde das células da retina, né? Os cones e os bastonetes. Os cones são responsáveis pela visão de cor, né? E os bastonetes pela lateral. E na realidade, o que que acontece? Voltei dessa viagem e consegui ainda dirigir por mais 6 meses. Esse processo de ida para Cuba é um processo muito muito difícil, porque o governo brasileiro, ele não reconhece o tratamento cubano, porque o tratamento cubano não apresenta resultados. E como nós sabemos, todo experimento científico, ele tem que estar fundamentado em alguma coisa e tem que se mostrar as provas. Eu fiz isso, fiz o tratamento assim, assado, e tantos melhoraram, tantos pioraram, tantos permaneceram como estavam. E Cuba não apresentou. Então, o tratamento de Cuba, simplesmente, ele faz essa parte de melhoria da irrigação sanguínea na coisa, mas isso daí não é suficientemente aproveitável para a comunidade científica internacional, porque é muito pouco. É um procedimento que é feito em qualquer local do mundo. Está entendendo? Inclusive, nós trouxemos uma pesquisadora de São Paulo para cá, a doutora Juliana Salum, e conseguimos encaminhá-la para Cuba, para ver a cirurgia in loco. E ao retornar, ela disse que não tinha fundamento aquilo, eles não apresentaram os resultados. Então ela não teria como dizer se aquilo iria funcionar ou não. O certo é, Paulo, que algumas pessoas, eu vi, elas melhoraram, sim. Mas como eu, a melhora foi simplesmente temporária. Eu não enxergava nada, fiz a viagem, fiz a cirurgia. Quando eu retornei, ainda consegui dirigir por 6 meses. Mas depois, voltou a estaca zero. Não consegui mais dirigir. Voltei uma segunda vez, 1 ano e meio depois, e nada, não obtive mais nenhum resultado. É um tratamento caro para os padrões brasileiros, e na realidade nós não obtivemos resultado. Mas nesse meio tempo, apareceram novas perspectivas, que não somente o tratamento de Cuba.
Muito bem. E será o nosso próximo capítulo... Não percam. Não, estou brincando. Lógico que nós vamos continuar a nossa conversa que interessa. Jorge, eu queria fazer só um parêntese, certo? Conversa que interessa é assim, é tudo feito na hora. Eu queria chamar a Charliene, que ela está aqui acompanhando aqui no estúdio essa conversa, e quem está no estúdio sempre fala alguma coisa. O Jorge falou que quando ele tinha 14 anos, o médico disse: não temos nada a fazer. Eu quero perguntar a Charliene, que ela teve um diagnóstico de retinose pigmentar em 2006. O que foi que seu médico falou, Charliene?
Bom, né, eu sou Charliene, vou fazer aqui uma pequena participação na rádio aqui. É o seguinte, em 2006 eu comecei a sentir esses resquícios que estava vendo algum problema visual. Procurei determinados, N's, oftalmologistas e nada. Até que cheguei num que, por ocasião, me deu um diagnóstico da seguinte forma: você é portadora de retinose pigmentar sem pigmento, e é isso. Então, a partir daí, eu comecei a tentar descobrir e estou aqui
Volte daqui a um ano,
que eu só quero lhe ver daqui a um ano novamente. E aí, durante esse de 2006 para cá, eu venho pesquisando para saber por que, que eu só volto de um ano em ano, né? E o jeito é... né? Foi o diagnóstico dele, né? Então, acreditei nisso, entre aspas, né? Então, estou pesquisando, estou tentando saber uma possível cura, ou pelo menos mobilizar para que a gente possa se unir mais ainda e tentar descobrir, né, pelo menos os meios viáveis para que possa se manter esse padrão no Brasil de tratamento, né?
Muito bem. E a Charliene vai voltar aqui depois com mais calma, em outra oportunidade, para falar sobre a sua monografia, o seu trabalho, já que ela é bióloga, bioquímica, e vai ser em cima da retinose pigmentar. Creio eu, caros ouvintes, que raramente vocês ouviram se falar de retinose pigmentar com tanta informação importante quanto aqui no Conversa que Interessa da Rádio Dosvox. Mas, Jorge, você hoje está aqui nos apresentando o que nós temos de mais novo. Antes de você apresentar, deixa eu lembrar aos ouvintes que vocês procurem amigos, companheiros, familiares, alguém que você tenha notícia que tem retinose pigmentar, para que essa pessoa acompanhe depois esta entrevista na Rádio Dosvox. O que é que nós temos hoje, Jorge, de tanta esperança da nossa época, né? Eu sou Stargard, na nossa época não tem nada a fazer, não tem o que se fazer. Hoje parece que já tem um bocado de coisa para ser feita, né? Ou melhor, já tem muita coisa sendo feita.
Exatamente, Paulo. Hoje, só de um tipo de doença degenerativa da retina, tem mais de 30 centros mundo afora trabalhando.
Vocês ouviram uma bengala caindo.
Bem,
audiodescrição, Jorge.
Muito bem, eu acho que faz parte. As pesquisas em termos de doenças degenerativas da retina, elas vêm se aprofundando muito rapidamente em termos de tratamento, das mais variadas ordens, tá? Tanto na parte da terapia genética, tanto na parte da implantação de chip eletrônico para a pessoa totalmente cega, e a terapia genética mesmo, né, propriamente dita. Nós recebemos a informação no dia 19 de abril passado que existe mais próximo de todos nós agora um tratamento chamado de célula encapsulada, que vai chegar ao Brasil já até o final do ano. Até 2010, nós já vamos ter implantado aqui a condição de tratamento da célula encapsulada. Essa célula encapsulada, ela vai trazer a visão, vai devolver, restabelecer a visão das pessoas que têm retinose pigmentar e degeneração macular relacionada à idade seca, né? A gente chama DMRI seca, a essas pessoas. Trata-se de uma pequena estrutura de quase meio centímetro que é colocada no olho da pessoa e por 18 meses ela vai soltar uma substância que é chamada, se eu não me engano, fator de crescimento, que na realidade ele vai devolver...
É tipo devolver. Um neurotransmissor, né? Fazer as novas sinapses, não é isso? Dos neurônios.
Ele vai estimular justamente a esses neurônios, né? Porque são células nervosas, a fazer essa transmissão da luz, né? Fazer os cones e bastonetes retornarem à sua função original. Então, por 18 meses, vai se usufruir desse tipo de procedimento. É um dos tratamentos que estão mais aí próximos da gente.
Inclusive, temos uma pessoa já no Brasil
que se submeteu dia 6 de maio agora passado. Ela se submeteu, mas isso daí não foi da célula encapsulada.
Ah, não?
Não, isso daí foi de células-tronco. Viu?
Ah, tá certo.
Então, uma pessoa que já recebeu células-tronco. Mas a gente tem que ficar, de um certo modo, apreensivo, porque é um tratamento novo. A gente não sabe o resultado disso. São tratamentos, ambos os tratamentos, tanto da terapia genética, que é a utilização das células-tronco, quanto da célula encapsulada, eles vão precisar de um tempo para poder agir, entendeu? Apesar da célula encapsulada ser mais rápida, o das células-tronco, ela vai nos dar uma resposta possivelmente daqui a uns 6 meses.
E se lembrando que todo esse processo, ele passa da cobaia animal, de pequeno porte, depois
toda
vai para...
pesquisa tem 3 níveis, né? O nível 1, que normalmente é um nível de segurança, são testes de segurança que são realizados, né, para ver se a droga não prejudica o organismo das pessoas, né? A nível 2, ela é implantada em pequenos e médios animais, e o nível 3, aí já é liberado para experiência com pessoas.
Que é este nível que nós já alcançamos em termos da terapia genética e das células encapsuladas, não é isso?
Perfeitamente.
Além do aspecto tecnológico, né, da retina artificial, de vários experimentos, quem sabe a gente possa até trazer algum oftalmologista que já esteve nos Estados Unidos para falar sobre isso daí. Jorge, o Conversa que Interessa é muito bom, é esse bate-papo informal, mas temos um tempo a cumprir. Infelizmente, o nosso horário está chegando ao final. Eu queria que você aproveitasse para divulgar endereços, e-mails do grupo.
Perfeitamente. Então, eu gostaria de conclamar a todas as pessoas, primeiro, a importância delas irem atrás do seu diagnóstico. Em tendo o diagnóstico de doença degenerativa da retina, procure se cadastrar do Grupo Retina Ceará. Esse cadastro é uma coisa muito importante, porque vai nos dar respaldo para chegarmos junto às entidades, ao governo, e dizer que temos pessoas afetadas por esses tipos de doenças e precisamos de tratamento. Esses tratamentos, eles podem vir de duas formas, tá? O tratamento físico, que é através desses tratamentos que acabamos de discutir, mas tem também do psicológico, tá? As pessoas afetadas, muitas, não têm somente o problema de visão, tem o problema familiar, tem problemas outros para conseguir emprego, está entendendo? Então, o Grupo Retina Ceará não está preocupado somente com a parte do tratamento. Nós estamos também preocupados com a inserção ao trabalho, tá? Ao acesso a outros determinados instrumentos, como recursos ópticos, que todo cidadão tem direito.
Jorge,
e eu gostaria...
Eu acho que isso que você está falando é uma coisa importantíssima. Por quê? Porque a personalidade do Grupo Retina Ceará, ela procura ser diferenciada de tudo que já existe em termos de instituições, não é verdade? Às vezes se monta um grupo para determinado assunto. Ah, vamos trabalhar com essa clientela. E você tem de um lado alguém que está fazendo determinado tipo de serviço, você tem do outro lado as autoridades, o governo, enfim, e no meio você tem a pessoa realmente interessada, que está às vezes necessitando de um maior esforço de um dos outros dois lados. E exatamente, o Grupo Retina Ceará, por ele ter nascido a sua célula mater, ter nascido do próprio grupo, daquele grupo de 5, 6 pessoas, tá certo? Você conduziu muito bem essa filosofia, eu acho bom a gente registrar isso nesse bate-papo, para que as pessoas compreendam que o associativismo hoje em dia, né, ele tem que ser diferenciado. Você não pode ficar mais nos guetos, ficar achando que é dono de instituição, tá certo? Porque
outras coisas
não acontecem.
E tem outra coisa, chegando essas novidades aqui no Ceará, eu preciso saber dizer para o governo, temos tantas pessoas, são essas, essas, essas e essas. Essas aqui precisam de célula encapsulada, essas aqui somente com a terapia genética, esses aqui precisam de prótese visual, esses aqui precisam de lupa, telelupa.
E dosvox para todo mundo.
E dosvox para todo mundo, logicamente. A partir de outubro, né? Em outubro teremos um grande evento.
Jorge, nesse... você vai falar agora no endereço do Retina Ceará?
Perfeitamente.
E seria interessante você também informar aquelas pessoas que busquem na sua região, na sua cidade, aqueles grupos que você já citou. Ou, por exemplo, uma pessoa do Rio de Janeiro que quiser estar cadastrada no Retina Ceará, pode?
Na realidade, quando ela procura o Retina Ceará, eu encaminho ao Rio mesmo, entendeu? Apesar do que, nós vamos trabalhar, estamos trabalhando agora numa nova perspectiva. Né, já que as curas estão chegando, no Retina Brasil nós vamos trabalhar a questão de um cadastro nacional. E estamos definindo agora um banco de dados para que isso seja conseguido e facilitado. Né? E, na realidade, eu gostaria de colocar aqui para todos os ouvintes que nós temos um e-mail, Retina Ceará, tudo junto, sem acento, @globo.com. Retina Ceará, sem acento, @globo.com. E pode ligar também para 85-3262-6553. 3262-6553. E nós vamos estar trabalhando num site, tá? Ou blog, em que a pessoa vai poder fazer também o seu cadastro online. Temos outras novidades, mas aí em outra oportunidade nós traremos aqui para o Paulo.
Com certeza. Jó, a gente agradece. Há muito tempo, né, que eu estou de olho no senhor, nessa pauta, né? E graças a Deus fizemos hoje, na grande coincidência, né, que era a presença da Charliene. Charliene, acertei teu nome? Charline, desculpa, Charline, que nós nos conhecemos hoje. Então a gente fica feliz, Jorge, que o Conversa que Interessa e a Rádio Dos Vox puderam socializar as informações e esperamos em outras oportunidades a gente continuar esse nosso bate-papo. Valeu mesmo. Agradecemos a Ana Paula, nossa companheira aqui de Sound Forge, o Alexandre Almeida, também nosso parceiro neste projeto, a Sociedade de Assistência aos Cegos e a todos vocês ouvintes que nos prestigiam. Até o nosso próximo Conversa que Interessa.